explosão em rede.
Olá a todos vocês que estão nos assistindo nos polos em todo o Brasil, professores, alunos, colegas, mais um programa Inclusão em Rede, no qual nós abordamos as questões referentes à inclusão de pessoas com deficiência. No programa de hoje, como vocês já devem ter percebido, nós estamos com um convidado super especial, que é nada mais, nada menos que o nosso presidente do Grupo Educacional Uninter, o querido professor Wilson Pickler. Eu fico muito grata com a sua vinda, muito honrada, professor Pickler, por você nos dar esse privilégio da sua presença.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra poder participar do programa de vocês.
Muito obrigada. O convite tão especial ao nosso presidente tem uma causa. Nós estamos comemorando, neste mês de setembro, o Dia do Surdo, que será amanhã. Comemoramos no dia 21 o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Estamos comemorando também neste mês o Dia da Libras. Então, estamos com um mês repleto de comemorações, além de que hoje é o aniversário de um ano da Rádio Uninter. Então, o professor Pickler, de certa forma, também está homenageando com sua presença na rádio, a Rádio Uninter, que vem nos propiciando esta possibilidade de comunicação com todo o Brasil, ao vivo e a cores. Professor Pickler, falando do Ciane, agora da nossa questão da inclusão, do núcleo de inclusão da Uninter. Nós estamos completando 15 anos de trabalho. Em 2005, nós fundamos, implantamos o Ciane com um aluno presencial, uma surda que fazia pedagogia, e com a entrada de dois alunos cegos na EAD, que foram os dois primeiros alunos cegos que nós tivemos. Isto nos apressou na criação do núcleo de inclusão para que pudéssemos promover as condições de acessibilidade para que esses alunos pudessem fazer seus cursos. Há 15 anos passados, eu gostaria de ver se você lembra o que você sentiu na época. Como que você sentiu isso? Você acreditou? Você botou fé que ia dar certo? Qual foi a sua expectativa, o seu sentimento? Porque nessa época, os próprios professores não acreditavam. Nós enfrentamos uma resistência muito grande em colocar pessoas com deficiência no nível superior de educação. Mas conseguimos implantar o Ciane graças ao apoio e a bênção do professor Pickler, como diz o nosso amigo Haroldo Murá no seu livro, porque conseguimos toda a capacidade, os recursos, para que pudéssemos promover esta inclusão. Mas eu gostaria de saber o que você lembra hoje daquela época em que a gente estava tão incerto, né? E que era um passo assim, muito novo na instituição a ser caminhado.
Pois é, professor Leomar, primeiramente eu quero dizer que estou de parabéns aí pelo dia do... Vocês falam surdo, qual que é o mais correto? Deficiente auditivo, surdo, ambos são respeitosos?
Não, o surdo é aquele que não usa a língua portuguesa, é o usuário da Libras. Ele é o surdo da gema, ele é o surdo autêntico. Ele não gosta de ser chamado de pessoa com deficiência auditiva. Nós designamos pessoas com deficiência auditiva aqueles que têm algum déficit auditivo e não são usuários da Libras. Aí, sim, realmente, eles têm uma deficiência que está na natureza da comunicação. Os surdos não se sentem como pessoas com deficiência, uma vez que a diversidade linguística que eles possuem, eles resolvem com o uso da língua de sinais. Portanto, eles só se sentem uma comunidade diferente, como se fosse uma etnia que usa uma língua de sinais ao invés de uma língua falada como nós, ouvintes. O correto é surdo.
Mando um abraço a todos os amigos surdos, né? Ó, ela fez assim, né? Amigo, como é que é? Tem que ficar mais longe, senão não pega, né? No peito aqui, amigo. E isso, ó, a todos os amigos aí surdos que estão nos assistindo, os demais ouvintes da rádio, telespectadores do canal de televisão. Eu vejo assim que no início foi fácil para mim, porém não fácil para a instituição, porque eu tinha compreensão da importância, mas existiam muitos diretores que tinham resistência, né? E eu falava que era muito importante manter o CIANE, fortalecer o CIANE, porque esta é uma política moderna, atual, contemporânea, que estava se firmando, hoje já bem mais adiantada, e que merece ainda mais avanços, que da inclusão. Por exemplo, acabei de dar uma aula aqui no estúdio, olha, eu estou no meio de uma bagunça aqui, tem aqui o monitor, ó, que eu escrevia nele, e eu estou aqui com instrumentos, olha, veja bem, estava ensinando física, está tudo aqui, e eu tinha que escrever no monitor, aí eu tinha que reservar o espaço para a tradutora de Libras, então eu deixava um retângulo ali, às vezes invadia um pouco o retângulo, mas o prejudicado somos nós, porque o vídeo do Libras se sobrepõe. Então, é importante já começar por aí que os professores que atuam no estúdio têm a consciência de preservar o retângulo no canto direito inferior para a tradutora de Libras. E assim nós procedemos aqui de forma razoável, talvez pudesse melhorar nessa prática, mas procuramos respeitar. E eu vejo que hoje está bem avançado, Leomar. Em especial o Ciane da Uninter, ele se destaca com as demais em relação a muitas outras instituições. Não sei se tem gente mais dedicada do que nós, mas com certeza nós somos uma das instituições do Brasil mais observante das regulamentações, das exigências para atendimento de acessibilidade. Somos em Curitiba uma instituição que se destaca, já foi observado pelos próprios procuradores o nosso empenho. E esse trabalho chegou com essa qualidade também pela sua dedicação, professora Leomar, porque a senhora faz com amor, a senhora vive a filosofia da inclusão, não faz por obrigação, faz por paixão. Então, a senhora está de parabéns pelo trabalho e todos os profissionais do estúdio, os intérpretes de Libra, todos que estão com a senhora trabalhando, muito dedicadas às tradutoras, os tradutores. Enfim, o CIANE opera muito bem na Uninter, graças a essa equipe maravilhosa que nós temos.
Exatamente. Eu tenho uma equipe, eu sempre digo, eu tenho uma equipe. Então, nós temos os 9 tradutores e intérpretes de Libras, mais os 5 assistentes de inclusão. É uma equipe muito enxuta. Nós temos 2 estúdios dentro do CIANE, onde são gravadas as janelas de intérpretes de Libras. E fazemos um trabalho, professor, que eu lembro, assim, dos primeiros dias de implantação do CIANE. Eu guardo essa passagem na minha memória. Você estava chegando no campus Tiradentes e nós nos encontramos ali, eu tinha ido comprar um refrigerante no Ceará, ali na frente. E aí nós sentamos numa mesinha e aí você me disse assim, olha, para os alunos cegos tem que mandar o livro impresso também, não só a mídia magnética, porque ele pode ter na sua família um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um marido, que queiram ler para ele. Eu achei isso fantástico. Então, isso foi implantado e faz parte da nossa política de inclusão. Então, quando alguém questiona nos fóruns, mas dá livro impresso por cegos? Sim, isso desde o começo, o professor Pickler que nos deu essa orientação. E é muito válida, porque realmente acontece muito de ter parentes que querem ler para os seus familiares que não podem fazer, né? E aí fomos nesta caminhada de 15 anos, daqueles três primeiros alunos que eu comentei, hoje nós temos 1.100 alunos cadastrados no CIAN, atendidos educacionalmente em todo o Brasil, a maioria da EAD, e uns 30 alunos presenciais. E esses dias, num evento, com a presença do nosso vice-reitor, professor Jorge Bernardi, ele me apresentou dizendo que eu era coordenadora do maior núcleo de inclusão do Brasil. Segundo ele, não há no Brasil uma instituição privada que tenha um número tão grande de pessoas com deficiência estudando. Da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, eu já recebi a informação que nós somos a instituição no Brasil que mais temos alunos cegos. E isso nos deixa muito felizes, porque é referenda ao nosso trabalho, é um selo de qualidade, né? Temos, por exemplo, um prêmio da prefeitura, que você deve ter tido notícias, ganhamos um prêmio Viva a Inclusão, um prêmio que a prefeitura deu por ações inclusivas, não projetos, ações realmente, e esse prêmio foi escolhido por uma banca muito exigente, nós fomos os escolhidos. E estivemos no programa do Luciano Huck, então temos algumas coisas. Agora, eu gostaria de te perguntar assim, nesta caminhada do Ciane, que você vem acompanhando, tem alguma passagem, algum momento especial que lhe toca o coração, que você viveu com a gente? Você lembra?
Eu me lembro uma ocasião que nós fomos fazer uma formatura na casa de um aluno que ele tinha uma deficiência, eu não sabia exatamente qual é, e ele estava no leito, né, numa cama. E na hora de entregar o diploma para ele, tinha autoridades presentes da educação, a equipe da Uninter, eu estava lá como chanceler. Eu fui entregar o diploma para o aluno na cama e levei o canudo assim para ele pegar, ele não conseguia pegar porque ele tinha paralisia de algum tipo. Eu tive que colocar o diploma entre os braços dele, que ficava sempre assim, e ele recebeu o diploma. Me lembro desse episódio.
E foi muito emocionante, né? Eu lembro que você ficou com os olhos marejados e disse, isso aqui é emocionante. Um aluno com uma doença, na verdade, porque ele tem espondilite anquilosante, que não sai da cama, e cego. Ele só digita com quatro dedos, e assim mesmo ele fez o curso na sua casa, graças a um projeto do professor Pickler. Eu lembro que um domingo de Páscoa, eu recebi uma ligação sua na praia, dizendo assim, olha, faça aí um projeto para alunos que não podem sair de casa, para desestudar em casa. E eu, na hora, eu me assustei. Aí você disse, porque amanhã eu vou para Brasília e quero levar. Aí eu corri numa lan house lá em Caiobá e fiz o projeto e mandei. Passou um tempo, me apareceu esse aluno dizendo que queria estudar, mas não saía da cama e era cego. E eu disse, e ele me dizendo que o sonho era estudar. Eu disse, olha, eu tenho até o projeto. Então, o professor Pickler, como sempre, é um visionário. Ele já estava lá na frente pensando nesta possibilidade e realmente chegou. E esse aluno formou-se com... Realmente, havia até representante do governador. Nós fizemos a outorga de grau na casa dele. E ele passou com notas altíssimas e ganhou uma bolsa de estudos, né? E ele fez essa bolsa de estudos, concluiu a bolsa de estudos. Como é que hoje você vê a contribuição do Ciani. Eu ouvia uma entrevista ontem ainda da aquela associação que é das mantenedoras de ensino superior. E diziam assim: as instituições que pós-pandemia irão triunfar serão aquelas que têm um propósito. E aí eu pensei comigo: a Uninter tem um propósito desde o começo, que eu saiba, desde que eu conheço o professor Pickler há 15 anos ou mais, eu conheço esse propósito. O que que você pode nos dizer a respeito desse propósito da Uninter, que é uma coisa muito profunda e que dá um real valor ao destino da instituição?
Olha, eu me posso elencar aqui agora que é transformar a vida das pessoas, né? A educação tem que ser transformadora. As pessoas que entram no Uninter, independente de serem portadoras de deficiência, elas recebem todo o apoio nosso para que elas saiam melhores do que entraram, saiam profissionais e, sobretudo, mais realizados. Então, é uma educação transformadora. O Uninter transforma a vida das pessoas. O que mais
Exatamente.
a senhora deixei de falar, dona? Agora a senhora responde para mim o que que a senhora observa nesse sentido.
Eu observei desde que lhe conheço que o propósito da Uninter é a democratização da educação. Tanto que
A
nós
minha
trabalhamos.
educação à distância, né? Ela democratiza,
Sim.
porque ela é mais acessível em termos financeiros, econômicos, ela é inclusiva geograficamente, e eu desenvolvi um conceito, professor Leomar, de inclusão de biotipo, né? Inclusão biológica, que é o seguinte: cada um tem um biotipo. Tem gente que consegue acordar cedo, tem gente que fica acordado à noite, tem gente que trabalha durante o dia e estuda à noite, tem gente que não consegue trabalhar durante o dia e estuda à noite. E nós temos que respeitar os limites de cada um. Cada um tem uma limitação. Não é demérito para a pessoa se sentir cansada à noite. Ela às vezes não consegue sentar num banco de escola de segunda a sexta à noite depois de trabalhar o dia todo. Eu, quando era estudante, eu dormia na sala de aula e era algo assim bastante constrangedor em algumas ocasiões. E o que que ocorre? A educação à distância permite à pessoa então dormir, acordar de madrugada, se adaptar no seu biotipo, certo? Estudar logo cedo de manhã, que onde ela está com a cabeça fresca, ela se adapta. Então a pessoa se adapta. A educação à distância é muito inclusiva em todos os aspectos, social, geográfico e biologicamente. Ela é inclusiva em todos os aspectos.
Com toda certeza. E, inclusive, no âmbito das pessoas com deficiência, ela possibilita estudar a pessoas que não tinham condições de locomoção, não é? De acessibilidade, de ônibus acessíveis, de
Ah, sobretudo isso, né, de translado, né? Esqueci de
transporte.
falar sobre isso. Também
Exato. Exato.
tem isso, né? Porque uma cidade grande como São Paulo, você gasta 2 horas no trânsito, é difícil, muito, por sinal.
E,
Então,
por exemplo, as pessoas usuárias de cadeiras de rodas, muletantes, bengalantes, pessoas de mais idade, muitas vezes não têm transporte acessível para cadeira de rodas, são poucos os ônibus acessíveis. Então, muitas pessoas deixam de estudar por isso. E com a educação à distância, isso possibilita. Eu lembro que no começo, quando a gente falava muito sobre essas questões, você contava que até ajudou a criação do ProUni. Que fez o maior esforço lá em Brasília, mandou criar um jingle, botou um carro tocando para a criação do ProUni, porque você queria mesmo democratizar a educação para as classes menos favorecidas. Isso está no seu
perfeito.
DNA.
Exato. Isso foi necessário porque havia uma oposição, até mesmo por parte de grandes instituições de ensino, de não querer aprovar o ProUni, por um sentimento muito mesquinho, Eu cheguei a ouvir tanta bobagem de grandes mantenedores, que dá até vergonha se a gente citar. Daí nós fizemos as adesões antecipadas ao Uninter, na época era Facinter, escreveu uma carta ao ministro da Educação dizendo assim: a Uninter manifesta interesse em participar do ProUni por entender o espírito social do referido programa. E, independentemente das condições que vierem a ser estabelecidas na lei, declara desde já adesão antecipada. Aquilo foi como um bálsamo, música para a ouvida de todos que estavam trabalhando para aprovar o ProUni. Tanto é que eles nos ligaram para ajudar a organizar uma reunião, e reunimos pessoas que depois vieram e aderiram igualmente ao Uninter, e isso superou, né, como posso dizer, derrotou os inimigos, né, os opositores, conseguimos aprovar e já formou mais de 2 milhões de estudantes. É um projeto que fortaleceu as instituições de ensino que estavam com dificuldade. É um projeto abençoado por Deus, porque transformamos impostos que o governo não conseguia receber, mensalidade que os alunos não conseguiam pagar, mensalidades que as instituições não conseguiam receber, tanta coisa difícil, transformamos uma coisa abençoada em bolsas de estudos. E daí todo mundo foi atendido. O governo foi atendido, que seu papel é atender o povo necessitado, um deles. O aluno foi atendido e a instituição foi atendida. Coisa boa, coisa abençoada por Deus. E, por incrível que pareça, tinha opositores.
Exato. Infelizmente, não é sempre, sempre há aqueles que não estão com os do bem. Mas o professor Pickler falou a palavra que faz a diferença: abençoado de Deus. O professor Pickler é um homem de Deus, é um espiritualista, é um ufólogo respeitado até no exterior, é um físico, professor. Para aqueles de fora, nós temos muitas pessoas de fora nos assistindo, professor Pickler. Há muitos contatos aqui no chat, mas são todos tantos que eu não posso nem ler, não vai dar tempo. Para as pessoas de fora que não o conhecem, professor Pickler é natural de Guaíra, no Paraná, está em Curitiba, criou a Uninter em Curitiba, a Uninter é curitibana, paranaense. Eis aí um homem que tem a nossa admiração. A gente, professor Pickler, sinceramente, nós nos emocionamos muitas vezes com as suas determinações, com as suas decisões, com a maneira humanista com que dirige a Uninter. Isso é do seu caráter, isso está refletido na nossa instituição. Tudo que existe na Uninter vem daí. E eu sempre digo que nós temos Oceane graças à legislação brasileira e graças ao espírito humanista da nossa instituição, que nos dá as condições para que possamos fazer esse trabalho. Você acha, assim, que nós estamos contribuindo, Oceane, porque nas dimensões do INEP, responsabilidade social, o indicador 2.5 pode levar uma instituição à nota 5? Você acha que o Oceane vem contribuindo com isso? Eu sempre converso com os avaliadores do MEC, alguns até vão visitar o Oceane, querem conhecer o nosso trabalho de perto. Você sabe sobre isso? Tem acompanhado?
Eu tenho certeza. Muitas vezes vocês usam, você acha. Eu tenho certeza que colaborem muito, porque é uma dimensão negligenciada por algumas instituições. Então, aquilo ali é um indicador do nível de consciência dos mantenedores e professores e demais trabalhadores da instituição. Como que a instituição equaciona isso? Mostra o grau de maturidade e de avanço de consciência das pessoas da instituição e da instituição como um todo. Então, uma instituição que tem uma unidade como esta nossa, Oceane, feita com essa amplitude, é o MEC vê que nós estamos trabalhando com alto grau de consciência dos nossos deveres, dos direitos das minorias, é uma política inclusiva em todos os aspectos, é coisa de gente evoluída, dona professora Leomar. A instituição Uninter possui um nível de consciência muito alto, muito evoluída.
Com certeza, dentro de uma realidade, nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Um quarto da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. Então, há uma demanda reprimida de pessoas que querem exercer a sua cidadania, estudando e entrando no mercado de trabalho. O primeiro passo para isso é o nível superior de educação. Depois, o resto vem por consequência. Então, nós estamos fazendo realmente um trabalho, eu também digo, abençoado. Eu acredito que o trabalho do Ciane é um trabalho abençoado por Deus, porque nós trabalhamos com muita verdade, com muito envolvimento, com muito engajamento e com muita transparência. Então, é para mim uma honra estar à frente desse trabalho dentro da Uninter, sob a sua égide, e toda a minha equipe pensa assim.
Olha, professora Leomar, eu tenho confiança no trabalho de vocês, na liderança da senhora, na compreensão que a senhora tem de todo esse processo de educação inclusiva, né? E isso tem se refletido justamente nessas avaliações do MEC. Nós estamos conseguindo pegar, até onde me consta, nota 5 nesse quesito. A última nota foi 5, não foi?
Sim.
Então, isso é de extraordinária importância para a instituição. Sempre confiei no seu trabalho. Eu quero dizer que eu já tive que defendê-la muitas vezes, defender o seu setor, porque havia executivos que não tinham a visão necessária, assim como hoje temos.
Sim.
Mas com o tempo eles aprenderam o quanto importante isso é. Entendeu? E hoje o seu setor funciona com perfeição, atendendo milhares de alunos em todo o Brasil. E eu espero que a gente consiga sempre acompanhar as novidades nesse sentido e que as tecnologias possam nos assessorar cada vez mais para que essas pessoas sejam cada vez mais atendidas. Isso é devido à sua característica. Eu sempre acreditei na senhora e na professora Nilza, falecida professora Nilza, porque são professoras que têm dentro de si a educação. A senhora tem dentro de si a educação inclusiva, né? Eu vejo que a gente está muito bem servido com a sua equipe aí. Parabéns.
Muito obrigada. E esse comentário me comparando à minha querida e saudosa amiga Nilza, que foi pelas mãos dela que eu cheguei na Uninter, né? Eu fui apresentada a você por ela e eu fico muito honrada. A Nilza, para mim, é um monumento, é um exemplo muito grande. Nós temos a honra de termos, professor Pickler, encerrando o nosso programa, eu só quero lhe contar isso. Nós temos um convênio, um termo de cooperação técnica com o TRT Nona Região, desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, o primeiro juiz cego do Brasil, para criarmos o glossário jurídico em Libras. Temos esse termo já há 4 anos com o TRT e agora assinamos um novo, foi assinado pelo CEO da Uninter e por mais 4 anos. Então, acreditamos que isso é um reconhecimento da nossa credibilidade e, acima de tudo, da credibilidade da Uninter, não é mesmo?
Correto, correto, parabéns.
Muito obrigada.
Quero mandar aqui o meu abraço ao juiz, qual o nome dele mesmo?
Desembargador juiz Ricardo Tadeu Marques da Fonseca.
Eu me lembro dele, que uma vez eu fui como deputado lá no Tribunal Regional do Trabalho.
Isso.
E eu pude vê-lo atuando. Parabéns pelo seu trabalho e de todos no seu tribunal. E eu vejo assim, professora, que bom que a gente está atendendo tanta gente nesse Brasil, que os deficientes, conte com a Uninter como uma excelente opção para ter seus anseios atendidos. Nós somos uma instituição plural, respeitamos a todos e prezamos por essa inclusão e que todos possam realizar seus sonhos através da Uninter.
Amém. Eu agradeço muito a sua presença. Sei que você está aí ministrando aulas, está agitado.
Estou meio sisudo hoje. Eu, infelizmente, tenho esse problema que forma essas expressões, mas é porque estou preocupado, né? Acabei de dar uma aula e preparei o dia todo ontem, cheio. Olha a quantidade de câmeras que tem aqui nessa. É um estúdio em casa aqui.
Olha só.
Aqui era o meu home theater, agora olha o que, que virou. Virou um laboratório e aqui eu dou aula.
Que show! Aqui eu dou aula. No casarão, que a gente chamava de casarão.
Não, é na casa mesmo, a minha residência. Transformei a sala de televisão em laboratório. Essa televisão aqui atrás é de assistir filme. Daí, no final de semana, eu vou ter que tirar essas mesas todas daqui, essa bagunça, e deixar ajeitadinho com o sofá ali, senão eu vou levar bronca.
Senão a Susan fica braba. Eu amei a sua presença. Muito obrigada. Deus lhe pague por tudo e Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde e continue aí com essa disposição tremenda, essa garra, esse empreendedorismo, que é um homem que não tem medo. O professor Pickler é um corajoso. Ele tem ponderações na medida do necessário, mas é um homem de coragem muito valoroso.
Professora Leomar, todos nós precisamos ainda se corrigir, se aprimorar mais, né? Eu agora estou com academia em casa, estou tentando emagrecer, já estou conseguindo fazer exercícios e tal, puxando até ferro, tem uma academia completa ali.
Que
e
bom.
Espero poder aprimorar, ainda corrigir outras deficiências e ir me lapidando, né? E esse é o objetivo da vida, né? Tem pessoas que reclamam, às vezes assim, que a gente comete algumas falhas, às vezes algum linguajar não apropriado. Então, agora eu estou me corrigindo nesse aspecto. Então, eu me comportei direitinho, professora Leomar.
Maravilhosamente bem.
Não falei nenhum palavrão, professora Leomar.
A sua inteligência, a sua visão, isso é incomparável, né?
Mas estamos trabalhando para melhorar, sabe?
Trabalhando.
É importante que o caráter de fazer as coisas corretamente, nunca lesar a sociedade, nunca tirar nada que é de ninguém, que não nos pertence, né? O que é do governo é do governo, o que é da nossa parte é nossa parte, não fazer mau uso de recursos que possam causar tristeza a outros, sobretudo não praticar corrupção de nenhuma forma. Os valores mais importantes, eu acredito que nós incorporamos na Uninter. Se temos falhas, gostaríamos até de conhecê-las para poder aprimorar os nossos procedimentos e corrigir e estarmos cada vez melhores.
Maravilha! Como dizia Einstein, até morrendo se aprende, né? Então, estamos sempre caminhando para o aperfeiçoamento. É o caminho do ser humano, né?
Esse é o objetivo, a sociedade se aprimorar sempre, né? Não,
sempre.
Não persistir nos erros, né? Aprimorar, se corrigir e evoluir.
Evoluir.
E sermos positivos para a sociedade, jamais lesivos, né? Jamais lesar o direito de terceiros, né? Eu vejo que a corrupção lesa muito a sociedade, gente que deixa de ser atendida em hospitais, gente que deixa de ter escola, estradas que poderiam ser boas, infraestrutura, emprego, desenvolvimento. É um atraso total por causa da corrupção. É muito atrasado, né? Muito, muito, muito atrasado. Temos que trabalhar para termos uma sociedade mais justa. E isso passa por combater essas práticas, começando por nós de não praticar nenhum tipo de corrupção. Começa por aí. Tem gente que dá muito valor a certas, falar manso, ser um encantador, essa coisa toda. Isso aí é uma característica superficial. Sabe? O importante é o agir, as ações, o resultado das ações. Graças a Deus, o resultado das nossas ações são muito positivas. Muito positivas para a sociedade, e a senhora acabou de nos dar exemplos disso, e eu fico muito satisfeito que estamos atuando de forma positiva.
Que bom! Tudo de bom! Estamos, então, no fim do nosso programa, eu deixo à sua disposição os nossos microfones, o seu microfone, para as suas despedidas E palavras finais, professor Pickering.
Não, perfeito. Eu vou me despedir fazendo aqui uma homenagem a todos os trabalhadores do CIANE, na inclusão da Uninter, e todos os que trabalham nesse Brasil em projetos de inclusão. E também quero aqui fazer a minha homenagem a todos os que são usuários desse serviço, que não deixaram algum tipo de dificuldade na sua vida emperrar e criar obstáculos intransponíveis, criando impossibilidades para você evoluir. Você dá a volta por cima e dá grandes exemplos para todos nós que não temos nenhum tipo de dificuldade e às vezes não alçamos voos tão grandes como vocês. O heroísmo de vocês é um grande exemplo para os demais. Eu vejo atletas correndo com prótese, por que que eu, que tenho as pernas sãs, não posso pelo menos fazer uma caminhada no parque? Esse é o meu aprimoramento do momento, fazer muito exercício, se alimentar adequadamente e manter uma vida saudável, porque a gente vê exemplos de pessoas com tantas dificuldades, superando o estudo e até competindo.
Exatamente. Somos para Olimpíadas, Brasil tem mais sucesso que nas Olimpíadas, né?
Parabéns a todos vocês.
Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E esperamos vocês na próxima sexta-feira, às 16h30, para mais um programa Inclusão em Rede. Até lá. Um beijo no coração de cada um.
Inclusão em Rede.